Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. O Coutinho Neto chega já também, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, hoje teremos entrevista, Marcos Bezerra. Estamos recebendo aqui a Marcela Souza, ela que é uma das integrantes do grupo Amigos Solidários, né? E nós somos parceiros dos Amigos Solidários. Estamos recebendo a empresária Sônia Varjão, da Big O. Olha, porque eu falei de Varjão na estante, né? Sônia Jordão, da Big Ótica, essa empreendedora, que também é parceira dos Amigos Solidários. E daqui a pouquinho vamos bater um papo com ela, um assunto bem interessante. Eu tenho certeza que muita gente vai se interessar por um programa novo aí. E vamos falar de toda a programação dos Amigos Solidários, fazer um balanço de 2023, né, Marcela? Tem muita coisa boa por aí também vindo, né?
Prazer estar aqui, obrigado a vocês mais uma vez, a Gabi, que é nossa parceiraça, empresa empreendedora social, que nos ajuda aí sempre nos nossos projetos de impacto positivo na região.
Mas não dê spoiler não, deixa o povo curioso, daqui a pouquinho. Né, Marcos?
Isso.
Daqui a pouco. Bem, gente, 12h12, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta quinta-feira, 11 de janeiro, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: número de fuzis apreendidos cresce 145% no estado, hein, Marcos Bezerra?
É. Jornal Meio Norte de Teresina, Enem dos concursos, governo lança edital para 6.600 cargos.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, saem editais com salários, vagas, taxas e locais das provas do Enem dos concursos. Esse concurso aí é unificado, né, que o governo federal lançou, e vão ter provas em várias partes do país, inclusive em Ilhéus também vai ter aplicação de provas, tá?
O estado de Fortaleza traz o mesmo tema. Concurso unificado reúne mais de 6 mil vagas para cargos públicos.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Alerta, Covid. Em Aracaju, 603 pessoas estão em isolamento domiciliar. É, porque infelizmente a Covid ainda circula em nosso país, né?
Muitos casos de dengue também ultimamente, viu?
Verdade.
Na região.
Verdade.
Jornal Globo do Rio, governo federal. Lewandowski aceita convite de Lula e será novo ministro da Justiça.
Você se lembra, né, Lewandowski, que era do STF, que se aposentou? Pois é, né? Ministro da Justiça. É, país. Não sei não, viu, Brasil? Só aqui mesmo. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Onda de violência no Equador causa pelo menos 13 mortes. A situação lá está bem tensa, hein?
Correio do Povo de Porto Alegre, em guerra civil, violência explode e Equador tem onda de sequestros.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, Minas na rota da concessão de BRs.
O Estado de São Paulo, crise regional, avanço do crime assusta vizinhos do Equador que reforçam a área de fronteira.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Homicídios despencam e feminicídio vai na contramão. É uma triste realidade no nosso país, né, que infelizmente cada vez mais temos casos, são registrados, né, casos de feminicídio nesse país. E aqui no nosso estado, infelizmente, é uma realidade, aqui na nossa região. Aqui em Ilhéus tivemos um caso recente, nós falamos ontem sobre o assunto. Hoje eu lembro novamente que vai ter dia 12, amanhã, uma caminhada pela paz aqui em Ilhéus, também contra os casos de feminicídios, em destaque aí o caso da Aline, né? Infelizmente, né? Que sofreu aí um feminicídio. E essa é a triste realidade no nosso estado da Bahia. Chega, gente, chega de feminicídio, né? Bem, essas também são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bem, aqui no Noticiário Regional, vamos começar falando de coisa boa, né, Marcos? De tradição, porque aqui em Ilhéus, a tradição da festa do puxada do mastro, né, em Olivença, será mantida. Vamos falar sobre esse assunto, Marcos Bezerra?
É, a festa da puxada do mastro de São Sebastião começa nesta sexta-feira, amanhã, dia 12, e segue até domingo, dia 14, em Olivença, no litoral sul de Ilhéus. O evento é promovido pela Associação dos Machadeiros de Olivença, em parceria com a Prefeitura, e mobiliza as comunidades do povo tupinambá. Na programação musical, artistas locais e regionais, o palco será montado na Praça Cláudio Magalhães, que preserva poucos traços do antigo aldeamento jesuíta de Olivença. Na sexta-feira, amanhã, dia 12, a música ficará por conta de Nayan Dimes, Alan Diniz e Sim Ferrari. Se apresentam no sábado, dia 13, enquanto as bandas Axé Beat e Batuque Bom encerram a programação musical no domingo, dia 14. O historiador Erlon Costa Tupinambá ressalta o caráter sagrado da festa popular. Segundo ele, muitas pessoas ainda retiram cascas do mastro para chás medicinais. Outras costumam guardar lascas da árvore na carteira como forma de atrair sorte na vida. Conforme a tradição, as cordas da puxada do mastro são utilizadas na produção de acessórios capazes de proteger o corpo e a alma. O povo tupinambá de Olivença também usa a festa como espaço de visibilidade social para a luta política pela demarcação do território reconhecido como indígena pela Fundação dos Povos Indígenas, FUNAI, desde 2009. Se eu não me engano, hoje também já tem missa por lá, dando início a esse festejo aí, Kátia.
Verdade. Aproveitar e mandar um abraço para todo o povo tupinambá de Olivença, toda a comunidade de Olivença que vai participar aí dessa festa da puxada do mastro de São Sebastião. Bem, 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto, já entrando no setor policial, porque a gente já vai acionar ele, né, o nosso repórter Coutinho Neto. Ontem, rapidamente, aqui a gente falou sobre esse assunto, vou trazer mais informações hoje, sobre o pedido da Interpol, né, de prisão de um francês acusado de tráfico de drogas. Então, policiais civis e federais prenderam um francês acusado de tráfico de drogas na última terça, tá? Ele foi preso ali na Praia da Concha, em Itacaré. Ele foi identificado pelas iniciais CGF e a prisão cumpriu ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, né? E o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, a pedido aí do escritório da Interpol no Brasil. O homem foragido da justiça francesa foi conduzido para a superintendência da Polícia Federal em Ilhéus, onde já foi, né? Inclusive, submetido aí a uma audiência de custódia, supostamente envolvido com um grande esquema de tráfico de entorpecentes ilícito, famoso tráfico de drogas, né? Ele poderá ser extraditado para o país de origem. E ainda no setor policial, olha, um homem de 34 anos foi encontrado morto em alto mar na Praia dos Pescadores, que fica ali em Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro, já no extremo sul da Bahia. E segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Gabriel Gouveia Bordoni. O corpo dele foi avistado ontem por um homem que velejava na região e entrou em contato com o corpo de bombeiros que fez o resgate. O corpo de Gabriel foi levado para o DPT de Porto Seguro para ser necropsiado. A provável causa da morte foi afogamento, cujas circunstâncias serão apuradas. No DPT foi verificado que a vítima é de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e ele morava, né, há cerca de 4 meses em Porto Seguro. Que coisa, hein, gente? Muito triste. Infelizmente, tem sido registrado aí muitos afogamentos, né, em nosso estado. Não só em mar, mas também em rios, né? Muito cuidado, minha gente. Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial para nós. Ele que está sempre pronto com muitas informações, inclusive ele já me mandou aqui, está circulando neste momento na BR-101, tá? Onde está tendo um para e siga, né? Um para e siga aí na BR-101. Tá sendo feita uma obrazinha, né, de recapeamento na área, então por isso tá rolando aí esse pare-siga na BR-101 próximo a entre Itabuna e Itajuípe, tá? Naquela área ali. Então você que vai seguir para essa área, se quiser esperar um pouquinho, é bom, né? Mas vamos acionar ele agora, o nosso repórter Coutinho Neto, aqui, né, Marcos? Certo, prontinho. Chegando aí com informações para nós, tá? Do setor policial. Então a gente vai falar com ele a partir de agora. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias que você traz para nós?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Tinho, obrigado para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então, girando a borda de sua viatura virtual. É um fato que aconteceu na noite de ontem aqui na cidade de Ilhéus. Preste atenção comigo. Noite de quarta-feira, agentes de trânsito da Sutran de Ilhéus recolheram um veículo que tinha mais de R$22 mil em documentos atrasados e multas. O veículo de marca Peugeot 307, de cor vermelha, estava estacionado em um lugar irregular na Praça Castro Alves, um centrão aqui da cidade de Ilhéus, quando foi abordado pelos agentes. Ao identificarem o motorista, as autoridades de trânsito encontraram várias infrações. Eram 121 multas só em transitar acima da velocidade superior a 20%, além de diversas outras infrações. O veículo foi guinchado e levado a um depósito credenciado da equipe do Detran da Bahia, aqui na cidade de Ilhéus. Município de Itabuna, tarde de quarta-feira tensa, por volta das 4 horas da tarde, um indivíduo identificado pelo prenome de André, também conhecido como Gui, morreu em confronto com policiais militares na localidade conhecida como Gogó da Ema. De acordo ainda com informações policiais, uma guarnição surpreendeu alguns indivíduos que empreenderam fuga em direção ao núcleo habitacional da CEPLAC. Gué chegou a invadir o imóvel e, ao ser cercado, decidiu meter bala contra quem? Contra os policiais, que revidaram a injusta agressão e atingiram Gué. Ainda foi socorrido pela guarnição para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para remoção do corpo. No complexo policial de Itabuna, um familiar de André confirmou que o resistente integrava uma organização criminosa. Município de Maraú, um estrangeiro, ele foi preso por vender biscoitos na praia na tarde da última segunda-feira em Barra Grande. A notícia vazou ontem. A península fica distante aqui de Léo, cerca de 150 quilômetros. Um homem de 56 anos, holandês. Ele veio da Holanda e vendia os biscoitos com substâncias alucinógenas tipo cogumelo. Biscoito de cogumelo em sua composição. O homem foi denunciado por populares do local e foi preso. A operação conjunta que prendeu esse holandês envolveu a Polícia Civil e as 72 companhias independentes de Itacaré. Com as iniciais do holandês DC, foram encontrados 16 biscoitos de cogumelo em sua composição, pesando 514 gramas do total, além de utensílios pessoais e R$ 120 em espécie. A polícia segue com o holandês custodiado na Delegacia de Polícia de Barra Grande para as medidas cabíveis. E atenção, hein? Município de Canavieiras, atualizando o caso em qual o servidor público foi executado na semana passada. E atenção, durante a audiência de custódia realizada ontem, quarta-feira, na vara do júri execuções penais, a justiça optou por relaxar a prisão dos três suspeitos envolvidos no assassinato do servidor público da cidade de Canavieiras, Franklin Silva. Lembrando, Franklin foi encontrado sem vida em casa na madrugada da última sexta-feira, dia 5. A justiça entendeu que os três envolvidos não representam perigo para a sociedade e poderão responder em liberdade pelo crime de latrocínio. Perigo nenhum. Só executou o rapaz e ficou por isso mesmo por enquanto. A prisão, que foi convertida em preventiva, foi quebrada e agora eles já estão andando livremente nas ruas de Canavieiras. Os indivíduos haviam sido detidos nesta terça-feira por agentes da Companhia Independente de Polícia Militar através da 71 CIPM, sendo posteriormente encaminhados aqui à sede da 7ª Corpim da cidade de Ilhéus. Município de Ipiaú, sua viatura chegando também em nossa região. Um jovem de 21 anos foi baleado na madrugada de ontem, quarta-feira, quando saía de um velório e estava indo para sua residência. O caso aconteceu por volta das 2 horas da madrugada de ontem, quarta-feira. De acordo com as informações, a vítima, João Oliveira, foi abordada por 3 indivíduos e um deles teria efetuado os disparos. O trio fugiu em seguida. Populares que ouviram o som dos tiros saíram na rua e encontraram um jovem caído sendo socorrido para o Hospital Geral de Ipiaú. A Polícia Militar foi acionada realizando rondas no bairro em busca dos suspeitos, mas nenhum deles até o momento foi localizado. Não foi esclarecido a motivação do atentado. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 28 minutos. Deixa eu divulgar para vocês logo aqui um desaparecimento, porque a irmã desse rapaz, a Fabiana, ela tá muito preocupada, tá? Com o desaparecimento do irmão dela. Eu tenho aqui a foto da carteira de identidade dele. Então, eu vou falar as características desse rapaz para vocês, tá? Mas deixa eu também divulgar aqui o nome desse rapaz para vocês, porque a Fabiana está desesperada, tá, gente? E ela pede essa ajuda. Ele estava internado no hospital Costa do Cacau em Léo, saiu e ele tem problemas mentais e tá desaparecido há dias. Inclusive, no boletim de ocorrência que eu tenho aqui, que foi feito pela irmã Fabiana, informa que foi feito no dia 25 de dezembro, tá? O fato ocorreu no dia 25 de dezembro, portanto, ano passado, aqui na rodovia Ilhéus Itabuna. Ele saiu do hospital Costa do Cacau e desapareceu. O nome dele é Valdomiro João de Jesus. Valdomiro João de Jesus, tá? A irmã dele é a Fabiana Maria de Jesus. E o Valdomiro, aqui na foto, né, da identidade, ele é moreno, bem moreno mesmo, cabelo preto. E ele tem barba, né? Então, é um rapaz aparentemente jovem, sabe? Mas ele, infelizmente, tem problemas mentais. Então, qualquer pessoa que identificar um rapaz com essas características e se chamar e ele responder pelo nome Valdomiro João de Jesus, pode entrar em contato com a Fabiana no 739-8127-3494. 8127-3494. Esse é o telefone da Fabiana. Qualquer coisa também pode falar conosco aqui no WhatsApp 988291029. É o WhatsApp da Gabi. Fala com a gente aqui que nós também tentamos falar. Falaremos com a Fabiana já que temos o contato dela, tá? Nós vamos continuar divulgando aqui esse desaparecimento para ver se a gente ajuda aí a encontrar o Valdomiro, tá bom? Pontualmente 12h30. Vamos ao rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex, Faculdade de Excelência. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, né, Marcos Bezerra? As nossas convidadas já estão aqui no estúdio.
Com certeza.
Marcela Souza, dos Amigos Solidários. Sônia Jordão, empresária da Big Ótica, porque os Amigos Solidários da Big Ótica estão em parceria com um programa bem interessante, que é o programa Visão Solidária, e elas vão explicar para nós que programa é esse. Marcela, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia, boa tarde.
Obrigada, Kátia, obrigada, Marcos, obrigada, Gabriela FM, parceira nossa aí há quanto tempo, né? Muitos anos. Desde o início do Amigos Solidários, ajudando a gente tanto com a parte dos canais de comunicação como empreendedora social, todo mês contribuindo e nos ajudando a impactar milhares de vidas, né, ao longo de 2023 e agora em 2024. Obrigadíssimo, gente, pela oportunidade de estar aqui.
Tamo junto. Bem, deixa eu desejar uma boa tarde também à Sônia Jordão, da Big Ótica, que está sempre também conosco aqui, parceiraça dos Amigos Solidários, ela que é empreendedora. Boa tarde, Sônia, seja bem-vinda ao Jornal do
Meio Dia. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer, né, sempre estar aqui com você, com a Rádio Gabriela, realmente uma parceira nossa também. E agora com a Marcela, né, do Amigos Solidários, trazendo esse sonho aí, né, trazendo esse programa da Visão Solidária. Então, a gente está muito feliz. Vai ser uma notícia muito boa, né, Marcela?
Sim,
muito feliz. Quem vai explicar para nós o que é o programa Visão Solidária? Está sendo lançado agora esse programa, né? É a Marcela que vai explicar?
Vou falar um pouquinho e Soninha conta como é que vai funcionar a nossa mecânica.
Verdade, vamos dividir aqui. Vamos lá, né, Marcela? Explica aí para eles.
Primeiro, Marcela, puxa aqui o microfone aí.
Então, Catinha, como todos sabem, a gente sempre divulga, utiliza os nossos canais e plataformas para divulgar que o Amigos Solidários trabalha com duas bases, que é combate à fome, com o programa Fome Zero, e também capacitação, com os nossos programas de capacitação. O objetivo desses dois pilares é a gente tirar as famílias das condições de vulnerabilidade social e fazer um trabalho mais profundo. Então, 2023 a gente foi marcado por isso. A gente teve mais de 13 capacitações, mais de 1000 pessoas capacitadas. O objetivo é a gente gerar empregabilidade e cuidar daquela família de uma forma mais profunda. Através disso nasceu o nosso mapa social, mapa da fome e vulnerabilidade. E a gente passou as famílias mapeadas, a gente fazer um trabalho de identificação das vulnerabilidades para cuidar e para que ela saia daquela condição. Uhum. Com isso, nasceram alguns programas, que é Saúde na Comunidade, programa Informe Já, que é informação jurídica para cuidar daquela família, cuidar dos problemas dela. E a gente vem anunciar felicíssimo, né, com nossa empreendedora social, Soninha, da Big Ótica, esse programa novo que vem promover o cuidado com a saúde ocular. Não sei se você sabe, Kátia, mas 19% da população tem problema de visão. A gente identificou isso. Identificou dentre os nossos vulneráveis, várias crianças, inclusive, com problemas. A gente tratou, o último caso agora, a Sônia vai falar também, a gente teve um caso que é João, da comunidade aqui do Vilela. que ele estava com problema, participou do nosso programa Capacita Jovem, fez o trabalho, estava de capacitação, estamos procurando colocar ele, empregá-lo, e a gente identificou um problema de visão. Foi ver que ele tem um problema. Uhum. Infelizmente, Sônia fez junto comigo, a gente fez essa triagem e a gente identificou o problema. Ele já está com óculos, foi lá, conseguiu através da bigótica, fez esse trabalho e a gente identificou nisso. Quantas e quantas jovens e crianças com esse problema. E aí disso nasce a parceria, que é o Visão Solidária, com o objetivo de a gente disponibilizar não só para Ilhéus, mas as 34 municípios que o Amigos Solidários hoje atua.
Nossa, já cobre 34 municípios?
Hoje a gente faz um mapeamento de 34 municípios. Com não sei se vocês lembram, na época do SOS Bahia.
Sim.
Que foi a maior catástrofe ambiental, né, da região, da Bahia. Uhum. Ali a gente entendeu, a gente ajudou mais de 170 mil pessoas e a gente teve a necessidade de mapear os processos e começar essas identificações. Com isso cresceu nosso poder de atuação e também a responsabilidade, né, em relação a isso. Então a gente, o ano passado mesmo, a gente destinou 2.500 cestas básicas para a Jequié, porque eles tiveram um problema seríssimo. Foi. Então, hoje a gente atende Ilhéus, zonas rurais, de forma muito mais intensificada e atua também monitorando esses municípios. Uhum. E aí, a parceria com o Sônia se estende a isso, a gente consegue fazer de forma ampliada para ajudar toda essa comunidade aí carente, vulnerável, né, periférica, que precisa cuidar da visão e às vezes não tem, muitas vezes não tem condição.
Não tem acesso, né? Não tem condições. Não consegue via SUS, né? Infelizmente, é uma realidade.
Exatamente.
E aí um programa como esse vem realmente dando acesso a essas pessoas, né? A cuidar da visão. E a visão, gente, em dia é essencial, né?
Com certeza. É essencial e é isso, tanto para adultos como para o futuro das nossas crianças e jovens que estão aí, né? Que é o nosso futuro de amanhã. E aí, de uma conversa com Soninha, a gente montou a tecnologia social do programa para que ele funcione. E Sônia vai contar agora para a gente todos os benefícios aí que a Bigótica vem. E a gente está super feliz com a parceria.
Explica para nós, Sônia, esses benefícios. Ah, como é que vai funcionar esse programa na prática?
Oh, verdade, né? Programa lindo, né? Não é porque a gente está envolvida, né, Marcela? Mas a gente se apaixonou desde a primeira reunião que a gente fez. Surgiu de um sonho que eu tinha também, né, de uma demanda que a gente também tinha junto com esse sonho, de atender, né, chegar muitas pessoas até a gente, né, necessitando crianças com graus altíssimos, que não tinham condição, né, estava já tendo várias dificuldades escolares, baixo desempenho, e os graus, né, a gente até conversou sobre isso, né, nesses lugares, locais de vulnerabilidade, por incrível que pareça, parece que são os lugares que acontece a maior incidência de graus altos, né, de patologias bem mais raras, enfim, parece que fica tudo mais difícil para eles. E quando chega, a gente olha também, são lentes caras, lentes de alto índice, são casos assim, raríssimo vai chegar, né, uhum. Casos baixos, né, realmente são graus altos. E aí eu falei, Marcela, é muito difícil, difícil de pagamento, tudo. E fica difícil para a gente triar, a gente foi fazendo, né, atendemos mais de 100 casos no ano passado, muito por conta própria, assim, né, da loja, a gente um pedia, outro pedia, até porque é a nossa missão também, né, ajudar a nossa comunidade, claro. Como empreendedor social, que agora eu gostei dessa palavra, é forte, a gente tem que exercer ela, né, é uma função, acho que nós como empreendedor temos.
É uma responsabilidade social,
né? Nós somos responsáveis pelas pessoas, por todos que estão à nossa volta, na nossa região. Assumir isso é muito bom.
O Marcos Bezerra, você que usa óculos, né? Tem um grau também até
significativo,
né? Você entende bem a importância disso, de ter uma boa visão, né? O que você acha desse tipo de programa, né? Você como usuário de óculos, por exemplo. Claro, graças a Deus você tem acesso, você pode pagar um bom oftalmologista e tal. Diferente dessas pessoas, né? Que vão ser atendidas por esse programa.
É fundamental, com certeza, né? A pessoa que não enxerga bem, principalmente a criança ou adolescente, não vai aprender bem, vai deixar de fazer muita coisa na vida, né? É importante demais.
Tá, e a importância da responsabilidade social, né? Que é o que a Bigótica vem fazendo junto com os Amigos Solidários, que já fazem programas,
outras,
né,
coisas,
que beneficiam muito a comunidade.
Sim.
E aí agora vocês estão lançando esse programa.
Isso, né?
Apesar de que já vinha atendendo já muitas isso. pessoas, o ano passado foram mais de 100, né?
Sim. Isso. A Sônia e a Bigiótica, para todos que estão ouvindo, a gente tem no Amigos Solidários o programa Empreendedor Social, uhum. que são marcas que impactam Ilhéus e região. Verdade. Né? Então elas nos ajudam, como a Gabriela FM, como a Bigiótica e outras mais que fazem parte do nosso programa, elas nos ajudam mensalmente com contribuição e que nos permite fazer o combate à fome, a capacitação, entre outros programas. Então, todo o nosso trabalho hoje, Kátia, uhum. nossa renda vem para esse trabalho social de pessoas físicas que fazem doações, que a gente tem um Clube dos Amigos, onde quem participa ganha um cartãozinho e tem acesso a benefícios dessas marcas parceiras. Uhum. Então, ele tem desconto na Bigiótica, ele tem desconto na Depil, ele tem vários benefícios e de empresas parceiras que realizam esse trabalho. E a gente sempre convida, inclusive, a população a isso, a sempre valorizar essas marcas, porque são marcas que nos ajudam a transformar Ilhéus, né? Nesse trabalho de impacto social positivo que a gente vem fazendo aí, onde a gente ajudou mais de 200 mil pessoas de 2019 para cá.
Então, verdade. E perguntar também a Marcela e a Sônia, Kátia, quais são os critérios para que a pessoa interessada, o cidadã, cidadã, possa ter acesso a esse programa, né? Passe por essa triagem.
Perfeito, Marcos. A gente, o objetivo da gente é fazer, como a gente já vem fazendo um trabalho ao longo dos anos, é fazer mapeamento das comunidades. Então a gente identifica, porque é óbvio, infelizmente, como Sônia disse, tem inúmeras pessoas precisando, né?
É verdade.
Então a gente faz o mapeamento. Qual é o processo? A gente tem um mapa da vulnerabilidade das pessoas que a gente vai fazendo o cadastro, visitas com assistência social que a gente tem no Amigos Solidários para identificar o maior grau de vulnerabilidade. Hoje temos 34 líderes comunitários que atuam em bairros de Ilhéus, uhum. Marcos. E eles identificam, uhum. e aí a gente faz a visita social, acompanha para poder identificar. Porque, assim, infelizmente, eu tenho que lhe dizer que tem milhares de pessoas precisando. Hoje, só no nosso mapa de cadastro, a gente tem um número super triste. A gente tem 2.500 pessoas que comem uma vez ao dia.
Nossa.
Aliás, minto, 2.500 famílias que comem Nossa. Uma vez ao dia do que a gente cadastrou.
Uhum.
Então, assim, é com base nesse mapa da vulnerabilidade que a gente identifica as pessoas com menor condição ainda, uhum. e aí a gente viabiliza. A parceria com Sônia permite desconto na lente, um valor muito baixo, né, um valor preço social para a compra do óculos. E ainda assim, a Sônia nos concede óculos 100% gratuitos para as pessoas que não podem pagar. Porque quando uhum, a gente fala sobre uhum. isso, além, já é um preço social, mas tem pessoas que não conseguem passar para um oftalmo, não
verdade.
Conseguem fazer Sim. o exame, nem isso. Né? Porque a gente está falando de uma família que às vezes come uma vez no dia 5 pessoas dentro de uma casa.
Que gastar, gente, para você entender, uma pessoa dessa, que só consegue comer uma vez por dia, gastar 10 reais, 50 reais, não tem como. É inviável.
Não faz. Uma cesta básica custa 50 reais e é matemático, dura 20 dias,
uhum.
comendo uma vez ao dia. Então, assim, é um grau de vulnerabilidade altíssimo que a gente tem, né? Né? Na nossa região.
Marcela, a gente, assim, o programa, ele atende, né, desde esse perfil que vocês têm lá do grau de vulnerabilidade alto, mas tem outros, né, tem várias pessoas que, qual é a parceria nossa foi boa, porque assim, eles estão já dentro da comunidade, eles uhum. têm, né, lá dentro também tem o grau Sim. alto de vulnerabilidade, tem a pessoa que pode pagar um pouco menos, se beneficiar com Sim. 50% da lente, como nós já tivemos uma cliente, ela, né, tinha condição, não, se fizer isso já fica bom para nós. Então, assim, a Bigiótica tem essa consciência, porque a gente já trabalha, vamos fazer aniversário de 4 anos agora em fevereiro, a gente está 4 anos, preço único R$49,90, a gente nunca alterou. Por mais que o mercado mudou totalmente uhum. de 4 anos atrás, a gente vê outra situação do país, em geral, do Brasil.
E
Isso. Continua R$49,90. Até uma pessoa perguntou para mim, mas você vai conseguir até quando esse R$49,90? Eu falei, até sempre. Porque enquanto eu estiver aqui em Ilhéus, isso não é um produto, isso é uma missão. Ter esse R$49,90 é algo que nós já definimos. É a nossa marca, é a nossa uhum. identidade. E aí entra já uma um benefício, né, para o cliente. Uhum. E aí a gente falou, Marcela, na armação não consigo mexer mais nada, né, porque a gente já tem o 49. Vamos trabalhar a lente, que são as lentes, nesses casos que vem cara, igual a gente atendeu, menos 15 graus, menos 14. Então, foi o que ela disse. Nesse programa vai contemplar, não é só criança, mas é o nosso foco inicial. Porque inicial, a gente tem que trabalhar a base, né? É. Se a criança tem um grau e não foi identificado, e ela não tratar, ela não fizer o óculos, ela não vai conseguir estudar, ela não vai conseguir se formar na escola, ela não vai conseguir, né? A vida dela toda vai ser prejudicada por conta dessa questão visual. Então, o nosso foco inicial, né, quando a gente sentou, são as crianças, que a comunidade, que o Amigos Solidários vai identificar essas crianças dentro da comunidade, não são difíceis, a gente já tem um trabalho junto aqui de ajuda, né, como identifica. Criança que olha, não olha nos olhos, olha com a cabecinha para baixo, né, crianças que não se comunicam bem, crianças que se tiver já dentro da escola não conseguem ter um rendimento escolar, então não é tão difícil de identificar. Dor de cabeça, senta muito perto da TV, enfim, tem alguns sintomas já fáceis de observar, né? Observou, eles estão lá dentro, eles chegam lá, estão na ponta, estão com a família lá, né, Marcela? Estão, tem os líderes lá, trouxe para nós e a gente vai, né, cuidar, temos já alguns parceiros oftalmos, que depois ela vai até fechar também, finalizar, vai trazer aqui, mas graças a Deus, todos que nós pedimos até hoje, né, os oftalmos, quero agradecer a todos, todas as clínicas aqui de Ilhéus, todas são parceiras nossas e todas nunca disseram não, tudo que a gente solicitou, né, teve aí apoio de todos. Então, é essa a ideia, a gente conseguir essa base. Ah, mas a gente atende adulto? Atende, a gente já fez aquele do senhor, a gente já fez idoso, senhoras, não importa quem chegar, a gente vai atender todo mundo. Se tiver condição, vai pagar 50% na lente. Se não tiver, a gente vai atender, né, falou, através da gratuidade.
Então, lembrando que a pessoa pode procurar a líder comunitária, né, do seu bairro, para poder se cadastrar.
Exatamente. Na verdade, a gente tem essa premissa no Amigos Solidários, que o importante é fazer o bem. Seja Amigo Solidário, seja qualquer ONG que faça e atue. Então, assim, o programa existe porque a gente buscou e formatou uma tecnologia social para isso. Mas, respondendo a Marco, é para qualquer pessoa vulnerável, que tenha uma condição, que esteja com condições financeiras restritas e que possa pagar, né? E sinaliza, Marcela, não faço parte, ou procurando assistência social na ONG, não faço parte do programa, mas eu quero, eu preciso. A gente tem total disponibilidade, o objetivo é ajudar o maior volume de pessoas possível. Então, teve necessidade, pode sinalizar, procurar, que a Big Óptica vai atender e a gente também está à disposição. O nosso mapeamento é para que a gente possa dar o maior suporte 360 àquela família. Então, não é que a gente só atenda essas, é para a gente conseguir dar fazer um trabalho mais aprofundado para ajudar aquela família com capacitação, levando, direcionando o jovem para o programa e capacitação para o Meu Primeiro Emprego. Até te dar a notícia bacana que foi ontem, parceiro empreendedor social nosso também, o Canabrava, nos ligou, eu indiquei vários jovens e ontem dois foram contratados.
Que maravilha!
Um deles fez a capacitação e participou, os dois fizeram a capacitação, fizeram também um trabalho com Soninha e começam a trabalhar essa semana. Então, assim, são resultados dos programas que vão surgindo e a gente vai transformando pouquinho a pouquinho.
Você consegue resumir pra gente aí, fazer um balanço, né, Marcos, de 2023 aí, de todos esses programas, de todas essas ações dos Amigos Solidários em 2023?
Sim, rapidinho, vamos sim. 2023 a gente trabalhou com uma base que foi combate à fome e capacitação de pessoas. Então a gente teve mais de 13 capacitações ao ano, mais de 2.500 pessoas passaram pelos processos de capacitação, direcionando para empresas. Então aproveito e abro aqui também para as empresas de Ilhéus que quiserem abrir oportunidade como Canabrava, como outros empreendedores sociais, para empregar. A gente tem várias pessoas que participam de capacitações, então fica aqui meu convite. A gente distribuiu mais de 24 toneladas de alimentos, então um volume gigante de pessoas beneficiadas também, fora os nossos programas, que é Saúde na Comunidade, onde a gente faz todo esse processo de mapeamento das necessidades das famílias vulneráveis, assistência jurídica, onde a gente ajuda e dá indicações para as pessoas que têm problemas e precisam resolver através do nosso empreendedor social, que é o escritório Ferraz Advocacia. Então a gente vai buscando, através dessas parcerias, empreendedores sociais, ajudar de uma forma geral. Então é isso. E anuncio aqui para 2024 esse programa novo, Visão Solidária.
Sim.
E mais dois programas, que é o programa psicossocial, onde a gente vai começar com psicólogos.
Nossa.
A atender pessoas com violência física, sexual e problemas mentais.
Uhum.
Então a gente está formatando agora, começa no final, no início de fevereiro. E a gente convida psicólogos também que queiram se voluntariar, fazer parte do programa, vem com a gente aí fazer parte.
Que maravilha, viu, Marcos? O Amigos Solidários sempre ampliando mais
com
e mais
certeza,
e mais,
é.
Né? Essas ações, né, dos Amigos Solidários, que já quantos anos fez agora? Vai fazer 7?
4 anos.
Porque começou, eu lembro que no Jornal do Meio Dia, simplesmente, não existia o nome ainda de Amigos Solidários.
Sim.
Jorginho Loyola esteve aqui com os amigos, né, no Jornal do Meio Dia.
Sim,
divulgando uma campanha para ajudar as crianças, para presentear as crianças, no Dia das Crianças, 12 de outubro.
Perfeito.
E tal. Aí foi crescendo.
Exatamente.
E hoje...
CNPJ são 4 anos, sim.
Exatamente, né? 5 anos ali, depois... Oficialmente Amigos Solidários com o CNPJ, 4 anos oficialmente. Então, parabéns aos Amigos Solidários, ao Jorginho, a você, Marcela, a todos. A lista é grande.
A lista é grande.
Os voluntários, né? Aqueles que já passaram ativamente, que ajudam ainda, os que estão hoje. Parabéns, parabéns também a vocês, empresários, viu, Sônia? A todos que são parceiros, realmente fazem a diferença na vida de muita gente que necessita da nossa ajuda. A gente sabe que cada município brasileiro, né, que tem aí a sua assistência social, as pessoas não eram para estar passando por isso. Mas, se não existisse, né, como eles não trabalham ativamente quando deveria, né, assistência social de cada município, existe aí grupos como os Amigos Solidários fazendo a diferença. Parabéns mesmo, Deus abençoe vocês sempre.
A gente que agradece imensamente
mais
uma
vez.
A gente conta e sabe disso, vocês
comigo,
são parceiras.
Com Gomes, com Marcos Bezerra.
Muito obrigada, nossa gratidão enorme por todo o trabalho que a gente vem fazendo juntos, né? Porque é um processo de mãos dadas, aí, como você disse, é muita gente envolvida. E a gente acredita nisso, um trabalho para construir um Ilhéus melhor, um mundo melhor.
Olha que pergunta interessante, preciso fazer. Pergunta para elas como fazer para ser voluntário. Eu mandei um direct no Instagram, mas não tive retorno.
Olha, vamos ver.
Vou passar o contato então.
Pode passar, Catinha, a gente já vai verificar. A gente tem super abertura, a gente tem... Deixa eu até falar, a gente tem o nosso canal do Instagram, mas a gente está presente também no TikTok, no LinkedIn, por conta das nossas empresas empreendedoras sociais. Então, quem quiser se voluntariar, é ter um bom coração, querer fazer um trabalho social, a gente está super receptivo.
Que massa, que bom. Obrigada, viu, meninas? Voltem
obrigada sempre.
Obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada, Marcela.
Obrigado, Marcela. Obrigado, Sônia. Sucesso para vocês. Mais sucesso ainda.
Obrigada.
Rapidamente aqui, informações para vocês. Olha, tá rolando lá em Salvador a lavagem do Bonfim, hein? Porque hoje, nessa quinta-feira, dia 11, Salvador celebra a lavagem do Bonfim, considerada a maior festa religiosa e popular da Bahia. Os festejos desse ano homenageiam os 270 anos de construção da Basílica do Senhor do Bonfim, erguida em 1754, e é uma das igrejas mais tradicionais e turísticas da capital baiana. Ontem eu tava aqui brincando com o Marcos. Marcos, eu não sei se eu aguento fazer o percurso. Gente, são 6,5 km, tá?
Então,
mas
só...
Marco disse que com fé a gente vai.
É, então só pra cada um. Lá também.
Porque, né? Eu vou te falar a verdade. Quando eu morava em Salvador, eu não conseguia fazer o percurso todo, fazia pela metade. Não era falta de fé, não. Mas eu ia sempre lá na Basílica do Bonfim. Tenho lá minha fitinha amarrada, viu, Marcos
Muito
Bezerra?
Bem.
Mas... papeando ali, muita gente consegue chegar lá, né?
Sim.
Então, gente, a celebração teve início na região ali da Igreja da Conceição da Praia, né, no comércio, por volta das 5 da manhã, com a alvorada de fogos, né, que sempre abre os festejos. Às 7h30 da manhã, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim foi retirada da Igreja da Conceição e saiu para ali em direção à Basílica de Senhor do Bonfim. É a nona caminhada, tá, de corpo e alma. Então, neste ano, pela primeira vez, em mais de 280 anos de devoção, são cerca de 100 baianas saíram ali da caminhada ao lado do símbolo religioso. E aí segue ali aquele percurso de 6,5 km, e inclusive a Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia, né, que é representada pelo Leonel Monteiro, diz que o evento se tornou um culto interreligioso com representantes de diversos segmentos religiosos, evidencia um clima de paz que é típico da Lavagem do Bonfim. Olha, ontem eu comentei aqui, e aí eu já vou explicar sobre aqueles pontos de distribuição de hidratação. Foram distribuídos em diversos pontos do circuito, né? Os pontos de hidratação aí com umidificadores, dispenser e distribuição de protetores solares. Claro, tinha água também, né, sendo distribuída, tem neste momento. E a ação organizada pela prefeitura tem o objetivo de amenizar a sensação térmica durante os festejos, porque a gente sabe, né? O calorzão na Bahia tá aí bombando. Bem, e vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, meu querido?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos lá então, ao nosso giro com a notícia trágica de um afogamento no extremo sul da Bahia. Um menino de 4 aninhos de idade, morreu afogado na piscina da sede social do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria em Porto Seguro. A criancinha de 4 anos é identificada pelo nome de Tito. Ele acabou se afogando durante este banho naquele clube. Tito Afonso Santos Carvalho estava até brincando quando caiu na piscina. Segundo informações do presidente da entidade, José Henrique da Palma, ele disse que foi abordado pela mãe da vítima, uma cabeleireira de 40 anos, que disse que não estava encontrando o filho. Então, o presidente José Henrique afirmou que, ao verificar as imagens da câmera de segurança, constatou que a criança havia caído na piscina há mais ou menos 15 minutos. Ele, a mãe e uma terceira pessoa pularam na piscina desesperados, resgataram a criança, iniciando manobras de ressuscitação enquanto o SAMU era acionado. O SAMU chegou no local rapidamente, levou o Tito Santos para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, também em Porto Seguro, onde foi constatado o óbito dessa criança, infelizmente. Ainda no extremo sul do estado, hein? Um corpo foi encontrado já em estado de decomposição em uma área rural do município de Itamaraju. De acordo com as informações, moradores da localidade encontraram o corpo e informaram a polícia. Os indícios apontam que trata-se do corpo do desaparecido Ademir Machado Reis, de 48 anos, que era natural da cidade de Itanhém, também aqui na Bahia. Um membro da família relatou em boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Itamaraju que seu irmão, o Ademir, teria saído de sua residência no dia 22 de dezembro e desapareceu. Após várias buscas, a família foi informada que Ademir Machado teria sido visto na BR-101, já no município de Itabela. A família ainda relatou que Ademir Machado era portador de deficiência mental. A Polícia Civil de Itamaraju vai investigar a circunstância da morte. Olha, um acidente aconteceu na BR-101, deixando duas vítimas fatais. O acidente, que envolveu uma picape e uma caminhonete Fiat Toro e ainda uma estrada, resultou na morte de duas pessoas, deixando outra ferida na manhã de ontem, nas proximidades do posto de combustível Grande Vale, trecho da BR-101, que compreende o município de Laje, no Vale do Jequiriçá. As vítimas, de identidade que não foram reveladas, eram oriundas de Santo Antônio de Jesus, também no Recôncavo Baiano. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã e foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. Inclusive, hein, equipes do Corpo de Bombeiros Militares foram acionados para o resgate de uma das vítimas, que estava presa nas ferragens de um dos veículos envolvidos na colisão, que pode ter sido provocada por ultrapassagem proibida. Tragédia na cidade de Xique-Xique. A cidade de Xique-Xique foi abalada por uma tragédia que resultou na perda prematura de Kaique da Gama Leite, uma criança de apenas 8 anos de idade. O incidente aconteceu por volta das 10 horas da noite, quando a criança acompanhava aquela famosa carreta da alegria. De acordo com testemunhas, Kaique se acidentou quando desequilibrou e caiu enquanto andava de bicicleta segurando em uma das barras da carreta. Ainda segundo testemunhas, a criança morreu atropelada pelo caminhão ao fazer uma curva para acessar uma avenida na região central da cidade de Xique-Xique. Apesar dos esforços de socorro e do rápido encaminhamento ao hospital Julieta Viana, Kaique não resistiu aos graves ferimentos e acabou falecendo. Olha, um trágico acidente marcou a manhã desta quarta-feira na rodovia BA-148, ceifando a vida do senhor Joaquim Oliveira de Jesus, de 75 anos de idade. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, no trecho entre Livramento de Nossa Senhora e Dom Basílio, quando o senhor Joaquim foi atingido por um caminhão. Tanto o motociclista quanto o veículo foram arremessados para fora da pista, caindo em uma ribanceira. Apesar da pronta intervenção do SAMU, não teve jeito, a vítima já se encontrava sem sinais vitais. Até o momento, não há informações sobre o motorista do caminhão envolvido no acidente e as causas do trágico evento serão investigadas pelas autoridades policiais. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Brumado. Muito bem, Marcos e Cátia, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nesta edição de 11 de janeiro, dia de Senhor do Bonfim da Bahia, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, em mais uma edição do seu Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna agora amanhã junto conosco, se Deus nos permitir, né? Na edição de sexta-feira do JMD. Um abraço, Coutinho. Rapidamente aqui, antes de finalizar o programa, vamos para a última notícia. Atenção, eleitor brasileiro. Faltam menos de 4 meses para o eleitor regularizar o título ou solicitar a primeira via do documento. O cadastro eleitoral estará fechado para as novas inscrições após o dia 8 de maio. O cumprimento do prazo vale para as pessoas com idade a partir de 16 anos e o eleitor em situação irregular por ter deixado de votar e não justificar ausência por 3 eleições consecutivas, tá? Lembrando que os maiores de 70 anos, né, não são obrigados a votar mais, então não precisa nem regularizar o título caso não queira votar, tá bem? Bem, durante o ano aí a gente fala ainda sobre essa questão de eleições, porque esse ano tem eleição, né, tem votação aí para prefeitos, vereadores em todo o país. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje do JMD. Ficamos por aqui e, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais edição Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia, no oferecimento Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil. Às 14h tem a Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.